Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente da hora que você estiver escutando esse podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Próxima Parada Oriente Médio. Esse podcast criado por uma estudante de história, pesquisadora do Oriente Médio, que tem por objetivo explicar para você, da forma mais didática, mais simples possível, mais suave que eu consegui, sobre a formação do Oriente Médio e o impacto dele nos dias atuais. Meu nome é Karina Aparecida Bento, sou estudante de História lá da UFMG. Como eu já disse, eu pesquiso Oriente Médio. E olha, o tema de hoje... O tema de hoje, ele é, no mínimo, um pouco polêmico, mas muito necessário. O mundo, recentemente, principalmente através de alguns vídeos do TikTok da população israelense, né? Tirando as máscaras em locais públicos, eu vi muito uma galera compartilhando isso no Instagram e assim, né? E também, tipo assim, os israelenses se reunindo já nos bares, tinha inclusive acho que umas duas meninas lá pulando na mesa de um bar, batendo palma. Eu fiquei até pensando, gente do céu, se eu faço isso aqui no Bato Fernando, meu filho, eu tô expulso do bar na hora. Ficar subindo na mesa, meu Deus, só que bar que deixa isso, mas enfim. Esses vídeos aí deles já se aglomerando, tirando as máscaras e tal. E o mundo ficou muito maravilhado com a eficácia da vacinação de Israel. Só que muita gente não sabe algumas coisas que estão por trás dessa vacinação. Hoje, a gente vai explicar quais são esses fatores. Mas calma, calma. Eu não vou falar de plano de imunização. É a única coisa do qual eu não vou falar nesse podcast. Até me embolei aqui. Hoje, eu vou falar um pouco sobre quais são as ligações entre a vacinação de Israel com as suas políticas internas, principalmente através da figura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e os recentes, né, protestos que ele andou enfrentando sobre má gestão do seu governo durante o coronavírus. E principalmente eu vou falar sobre as questões geopolíticas que estão por trás da vacinação, uma vez que Israel, principalmente por conta da vacinação, da distribuição das vacinas contra o coronavírus e por uma questão de avanço, né, alguns territórios ocupados palestinos, está sendo acusada de apartheid social e violação dos direitos humanos. E tudo isso se volta para a vacinação israelense e também para a sua postura durante a pandemia do coronavírus em relação ao conflito Israel-Palestina. Então, esse é o tema do nosso podcast. A gente vai explicar, em resumo, como que a vacinação em Israel serviu como uma faca de dois gumes. Porque se, por um lado, ela ajudou a fortalecer muito o criticado e conturbado governo de Benjamin Netanyahu, que utilizou a vacinação, o sucesso da vacinação, como seu palanque político, deixando o mundo todo maravilhado, né, com a sua vacinação. Por um outro lado, esta mesma vacinação de Israel foi responsável por uma acusação internacional formal de várias instituições mundiais, inclusive a ONU, de apartheid social e violação brutal dos direitos humanos perante aos palestinos. Então, hoje, o nosso tema é explicar o que está por trás, quais fatores políticos e geopolíticos estão por trás do sucesso da vacinação em Israel. Se você já me escuta aqui há um tempo, você já sabe, né? Aperta muito bem os cintos, que a próxima parada é lá no Oriente Médio. Vamos que vamos. Bom, gente, para começar, né, vamos falar então do primeiro fator, que são as políticas internas de Israel, da figura do Benjamin Netanyahu. Ele é o primeiro-ministro de Israel, ele também tem um apelido de Bibi, tá, gente? Então, assim, se do nada aqui no meio do podcast eu falar Bibi, eu tô, na verdade, me referindo ao Benjamin Netanyahu. Mas ele é o primeiro-ministro de Israel desde 2009. E, gente, o governo dele é muito conturbado, muito conturbado. Primeiro porque ele tem uma rejeição pesada, sabe? Ele é muito criticado dentro do Estado de Israel. Acho que rejeição não é bem a palavra, mas ele carrega críticas pesadíssimas em relação à população de Israel e até alguns outros chefes de governo israelense. E, segundo, ele tem atuações, assim, que... Parando para pensar na relação com o vizinho árabe mais próximo ali de Israel, né, que é a Palestina, são atuações assim, que parando para pensar em direitos humanos não existe, né, se for para pensar nesse sentido. Então, a figura do Benjamin, ela é uma figura muito conturbada. Mas parando para pensar só na população israelense, o principal motivo pelo qual é muito conturbado são as suas acusações de corrupção. O Benjamin Netanyahu, ele está passando por um processo oficial de corrupção. Ele está sendo investigado pelo governo israelense por corrupção. E durante a pandemia do coronavírus, essas insatisfações populares aumentaram muito, também atingindo outros níveis do governo israelense, tá? Isso porque, gente, eu sei que esses vídeos no TikTok da galera israelense já se aglomerando, tirando máscara em público, dá a impressão de que Israel sempre foi muito controlada com a vacinação de coronavírus, mas isso daí, com a vacinação não, desculpa, com o combate ao coronavírus, mas isso daí esconde uma realidade, porque, tipo assim, primeiro tem muitas questões geopolíticas em relação aos direitos humanos, né? A violação dos direitos humanos e palanque político por trás da aplicação dessas vacinas, do sucesso da vacinação em Israel. E segundo, porque nem sempre foi assim. Israel já enfrentou índices muito elevados da pandemia. Tanto é que poucos meses antes da eficácia da vacinação de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele, assim, a população de Israel entrou num estopim com o Benjamin, porque eles já estavam muito pés da vida pelos seus casos de corrupção, né? E a sua má gestão em geral, sua posição política. E aí eles simplesmente ficaram muito insatisfeitos com a forma como o governo, né, do primeiro-ministro do Benjamin estava conduzindo as políticas de enfrentamento à pandemia. Então, assim, cara, pra vocês terem uma ideia, foi uma questão de meses. Eu não tô falando, tipo assim, no início da pandemia até a vacinação. Não, é uma questão de meses. Se eu não me engano, acho que uns 4 meses, mais ou menos, antes do sucesso, né, do início desse sucesso que foi a vacinação em Israel, que está sendo, inclusive, 20 mil pessoas foram nas ruas de Israel, se eu não me engano, eles chegaram aí até a porta da casa do Benjamin para protestar contra as suas medidas em combate à pandemia. Porque eles encaravam que, somados aos processos de corrupção e à insatisfação que já existia em Israel por conta do seu governo, ele não estava tomando uma postura dura para enfrentar a pandemia, porque Israel estava com índices elevados, tá? Sem contar, gente, que também tem um outro caso, porque o Benjamin, ele é muito... Ele enfrenta duras críticas por uma parte do eleitorado israelense, mas tem uma outra parte do eleitorado israelense que apoia muito o Benjamin, que é a ala mais ultra-ortodoxa do judaísmo, tá? Lembrando que o Estado de Israel é um país judeu, então é extremamente comum que a religião acabe penetrando aí nessa vida mais pública, nessa vida política, ok? Então, assim, essa ala, né, um pouco mais entre aspas, né, ultra-ortodoxa do judaísmo, algumas pessoas, elas estavam simplesmente se recusando às medidas de isolamento social, por exemplo. E essa ala, ela compunha grande parte do eleitorado em apoio do Benjamin. E como ele estava sendo muito contestado, então ele não ia mexer no seu eleitorado. Então ele também estava tomando medidas muito frouxas em relação a punir essas pessoas, essa parte dele do seu eleitorado, que estava se recusando a tomar medidas de isolamento social, gente. E eles estavam fazendo grandes aglomerações, gente. Eram centenas de pessoas se aglomerando direto, principalmente para protestar contra algumas questões de isolamento social e também para fazer algumas comemorações religiosas, né? Que são muito comuns na vida do mundo inteiro, né? A gente sabe que as celebrações religiosas, independente da religião, reúne muitas pessoas. A gente sabe que durante a pandemia, muitas dessas celebrações, ou elas tiveram alguma restrição, ou elas simplesmente não aconteceram de forma pública, mas nesse caso, as pessoas estavam se reunindo. E o Benjamin, ele foi muito frouxo para tomar medidas contra essas aglomerações, que era o eleitorado dele, tá? Isso tudo, gente, antes da vacinação, tá? E isso irritou, inclusive, chefes ali do Estado israelense, né? Outras pessoas que compunham a cúpula do Estado israelense. Eles vieram, inclusive, nas redes sociais para protestar contra essa postura do Benjamin em ser muito rígido em alguns momentos, mas ao mesmo tempo não ser rígido em outros e aplicar uma má gestão durante a pandemia. E, pô, cara, isso foram questões de meses antes do início da vacinação de Israel. E foi justamente este homem e o empenho dele, né, pelo Estado de Israel como um todo, lembrando que ele não é presidente de Israel, ele é o primeiro-ministro, mas ele é uma figura muito importante, muito atuante dentro do Estado de Israel. Este homem é o homem responsável pelo sucesso da vacinação em Israel. Então, assim, cara, em uma questão de meses, não tô falando de anos, tô falando de meses, o cara passou de uma má gestão de críticas de corrupção, má gestão e afrouxamento, né, nas medidas para determinados grupos durante a pandemia, para um cara que levou um amplo sucesso da vacinação em Israel, que é um dos países que mais está vacinando no mundo, se não o mais que está vacinando no mundo. Eu acho que ele perdeu o posto recentemente, né, acho que ele é o segundo que mais está vacinando. Então, tipo assim, esse cara virou o jogo. O que que tá por trás disso, então? O parlamento acabou se dissolvendo. Ele tá sofrendo uma pressão muito forte da própria população israelense, né? Parando pra pensar, assim, um pouco fora do âmbito político. A população israelense tá muito satisfeita com as suas posturas. O cara tem que se manter no cargo de alguma forma, né? Isso daí pro Benjamin é quase que uma, entre aspas, reeleição, né? De primeiro-ministro, porque ele precisa consolidar uma base pra ele poder governar. Não adianta nada ele continuar no cargo de primeiro-ministro sem uma base. Sem contar que, igual o spoiler que eu já dei pra vocês, né? O presidente de Israel já escolheu um dos seus adversários, inclusive. Me esqueci o nome dele, mas escolheu um dos adversários do Benjamin Netanyahu pra poder tentar consolidar uma base de governo. Então, o Benjamin Netanyahu já tá sendo deixado de lado de escanteio. Só que antes, né, de saber tudo isso, ele precisava de alguma salvação da lavoura, gente. Ele precisava de alguma coisa pra salvar a plantação, pra salvar a lavoura dele. E ele conseguiu isso através da ampla vacinação pelo coronavírus. Gente, vocês não têm ideia de como que ele se apoiou como salvador da pátria, ou salvador da lavoura, no meio dessa vacinação. Porque ele diz, né, que foi graças a ele, foi graças ao seu governo, foi graças às suas posições políticas, ao seu embate contra a fake news e tudo mais, que o povo de Israel conseguiu ser vacinado, né, essa ampla vacinação em Israel, tá? E assim, cara, foi muito louco, assim, as coisas que ele fez. Porque ele correu atrás de vacina, né? Se eu não me engano, foi em dezembro mesmo que o parlamento israelense foi dissolvido, né? Se eu não me engano. E aí, foi no mesmo mês, né? Ou então foi próximo, porque eu não me lembro exatamente se foi em dezembro, mas foi praticamente no mesmo mês que o Benjamin, ele foi atrás de vacinas, né? O governo Benjamin Netanyahu foi atrás de vacinas, né? Comprou muitas vacinas, né? Vamos só aqui abrir um parênteses, tá, gente? Israel tem dinheiro pra comprar vacina, tá? Esse parênteses é um parênteses sério. Existe, sim, uma desigualdade mundial no combate da pandemia. Sim, por causa do negacionismo também. Mas muito também pelas condições desiguais que os países vivem, tá? Eu ouvi muita gente falando que, Israel só conseguiu se vacinar porque Israel é um país, geograficamente ali, pensando o tamanho de território pequeno. Tá, isso conta, gente, mas isso não é tudo. Combater o negacionismo e ter um plano de vacinação eficaz e dinheiro para comprar a quantidade de vacinas o suficiente para vacinar a sua população é muito mais eficaz do que ter um país grande ou pequeno. Até porque, se fosse assim, os Estados Unidos não estariam com a vacinação avançada. Entende? Então tem outras coisas que é muito mais eficaz. Sem contar que, como eu disse, gente, Israel tem dinheiro, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, na lógica de desigualdade de distribuição de vacinas, pra gente poder entender isso, basta a gente pensar na lógica do filme do Titanic. Você aí já deve ter visto aquele filme do Titanic, né? Se você não viu o filme do Titanic, pelo amor de Deus, adianta um pouquinho isso aqui pra você não receber spoiler, tá? A questão, assim, de um minuto e meio. Adianta. Mas se você vive no planeta Terra, você provavelmente já deve ter visto Titanic, porque, nossa senhora, o filme é igual a Lagoa Azul. Todo mundo alguma hora já deve ter visto. Coincidentemente, eu nunca vi. Mas, qual é a lógica do filme do Titanic, gente? O iceberg, quando bateu no Titanic, realmente não tava nem aí se alguém era pobre, se alguém era rico. O náufrago chegou pra todo mundo. Só que quem tinha grana comprou um bote. Vocês lembram que não tinha bote pra todo mundo? Foi por isso que o Jack tem que ficar lá com a Rose, dividindo uma tábua de madeira e morrendo congelado. Porque não tinha bote pra todo mundo. Os botes foram prioritários pra quem era rico. Quem não era rico, quem não tinha dinheiro na hora do naufrágio, teve que ficar dividindo um pedaço de madeira com o mozão. Então, é isso, é a mesma lógica com a vacina, gente. O coronavírus chegou para todo mundo. Quem tem dinheiro e quem enfrentou o negacionismo, né, tem isso também, comprou vacina. Entende? Quem não tem, meu filho, tá tentando sustentar da maneira como pode. Então, Israel também tem dinheiro. Então, tipo assim, o Netanyahu, ele só também conseguiu, o governo dele, né, ir atrás dessas vacinas porque o Israel tem dinheiro. Mas o que estava também às mãos dele, que era, por exemplo, combater as fake news e o negacionismo, ele fez. O Netanyahu, né, por exemplo, você tem uma ideia, durante um feriado judaico, né, o de Purim, inclusive, gente, desculpa se eu estiver falando o nome errado, tá, meu hebraico é horroroso. Ele fez uma campanha em rede nacional incentivando não só os israelenses a tomarem vacina, mas como figura pública e sabendo a importância que ele tem para Israel, ele apareceu, ele deu a carinha dele na campanha para desmentir várias fake news. Ele foi o primeiro a tomar vacina em Israel. Ele tomou a vacina em horário nobre, gente, tá? É como se um político brasileiro, para poder incentivar a vacinação, tivesse tomando a vacina do coronavírus no intervalo da final do Big Brother Brasil. Audiência no talo, e ele tava tomando vacina em horário nobre para incentivar a vacinação. O Netanyahu fez isso. E também para mostrar que a vacina era segura para combater as fake news. Entende? Então, assim, ele comprou vacina, ele foi atrás de vacina, ele ampliou a questão da vacinação pro povo israelense e ele foi muito contundente em combater a fake news, o que às vezes é até um pouco espantoso, porque o Netanyahu é do partido de direita de Israel. E a gente viu, a gente conseguiu acompanhar e, infelizmente, estamos vivendo isso agora no Brasil, que as direitas no mundo, elas estão sendo negacionistas, né? Elas estão tratando a pandemia do coronavírus como se ela não existisse, né? Graças a esse negacionismo que, infelizmente, está nesse desgoverno que é o Brasil, porque eu me recuso a chamar esse governo de governo, esse desgoverno brasileiro, graças a esse negacionismo que acompanha as direitas mundiais e o Brasil, infelizmente, não é diferente, os números de mortes e contágios da pandemia estão simplesmente assustadores, estão alarmantes. E se deve a esse negacionismo, tá? Se deve sim a esse negacionismo, sim, tem uma falta de distribuição de vacinas, tem, mas o negacionismo está causando mortes, muitas mortes, não são poucas mortes. O Brasil está vivendo isso porque o nosso governo simplesmente não quer combater a pandemia por ser negacionista, tá? E o Benjamin Netanyahu, que é muito parceiro, inclusive, do governo brasileiro, era muito parceiro do governo Trump, ele foi na contramão da direita. Ele foi na contramão, ele combateu demais as fake news, muito, mas muito mesmo, tá? E ele não só combateu fake news, como ele defendeu muito a vacina. E quando ele começou a buscar apoios políticos, né, e buscar apoios políticos não só em relação para poder tentar formar algumas bases de governo, que a gente sabe que esse jogo acontece dentro do parlamento de Israel, né? Mas também perante a sua população, ele se ancorou na figura dele em combate à pandemia de Israel. Então, ele utilizou a eficácia da vacina como palanque político para tentar formar uma base de governo e garantir o seu cargo, né, gente? É praticamente uma reeleição. O que o Benjamin Netanyahu tá tentando fazer, o que ele estava tentando fazer, ele não conseguiu formar uma base de governo, né? Então, assim, vamos ver como que vai ser as políticas israelenses. Mas antes da eleição, foi isso que ele tentou fazer. Então, por isso que a vacinação foi tão rápida em Israel. Tem outros motivos? Tem outros motivos. Claro, gente, o Estado de Israel sempre foi um Estado que pensou muito no seu povo, isso é fato. Mas a pandemia não estava às mil maravilhas. O sistema público, eu acho que privado também, de saúde de Israel estava entupido. Israel estava passando uma péssima gestão pela pandemia e os israelenses estavam indo às ruas porque eles estavam insatisfeitos com a gestão do Netanyahu. Né? Tanto é que foi isso que, somado a outros fatores, que dissolveu o parlamento que vai fazer a Israel, que fez, né, Israel ir às urnas de novo 4 vezes em 2 anos. Só que o cara, ele foi, tomou uma atitude principalmente pensando nos arranjos políticos que ele poderia fazer para manter o seu cargo. Então esse é um dos primeiros pontos do que está por trás da rápida vacinação em Israel, né? O sucesso da vacinação serviu de palanque político para Benjamin Netanyahu. Mas A vacinação de Israel também tem um outro lado, tá? Se... Lembra que eu falei que a vacinação ela foi uma faca de dois gumes nas relações de política interna e externa de Israel? Pois é. Se por um lado, a ampla vacinação de Israel encheu os olhos do mundo pela sua eficácia, independentemente de quais sejam os motivos do Benjamin Netanyahu, por outro lado, tanto a postura de Israel perante a pandemia com seu vizinho árabe, a Palestina, quanto à sua má distribuição das vacinas, fez com que Israel fosse denunciada internacionalmente por várias instituições e países por apartheid social e graves violações dos direitos humanos. E isso se deve à sua relação com a Palestina, principalmente dentro da lógica dos territórios ocupados. O que é um território ocupado, gente? Tá? Vamos pensar aqui no conflito Israel e Palestina, e aqui eu vou abrir um parênteses. Eu não vou falar de tudo desse conflito, gente. Israel e Palestina é a minha pesquisa. É onde eu quero me especializar. Eu vejo muitos podcasts e muitos vídeos que tratam desse tema de uma forma muito leviana. E eu me sinto na responsabilidade de trazer para vocês outras questões. Então serão podcasts, no plural, que serão muito bem pensados para falar sobre essa questão. Então, eu não vou entrar em todos os detalhes desse conflito aqui, porque eu quero gravar uma coisa mais abrangente lá pra frente, tá bom? Mas em resumo, e é um resumo muito assim simplista do que é essa questão, o conflito Israel-Palestina é uma disputa por território através de dois grupos, né, étnicos, digamos assim. Os judeus sionistas, que estão por parte do lado israelense, tá? E os árabes palestinos, que estão pelo lado da Palestina. Ambos, né, querem declarar para si a posse total do território palestino. Tem inúmeras outras questões por trás. Mas, em resumo, é isso. Em 1947, tá, quando os dois grupos estavam disputando de uma forma muito violenta esse território, e a violência ali ficou completamente sem controle, a ONU decidiu dividir esse território em dois estados autônomos, a Palestina e o que mais tarde a gente conheceria como Israel. O problema é que nenhum dos dois lados aceitou essa divisão, então eles travaram uma guerra entre eles. Como Israel era muito mais bem equipada militarmente falando e tinha muito mais apoios internacionais, seja dos Estados Unidos ou seja de países europeus que também tinham muitos recursos, e a Palestina não tinha nem recurso nem apoio, Israel acabou ganhando essas guerras. E quando Israel ganhou essas guerras, eles avançaram para dentro do território palestino. E aí nasceu a lógica do território ocupado dentro da Palestina. São territórios que são palestinos, eu vou dar dois exemplos. A Gaza, né, você deve conhecer aí a história da faixa de Gaza, então Gaza e Cisjordânia são territórios palestinos, mas que foram militarmente falando ocupados por Israel. Então, tecnicamente, Israel acha que tem a tutela desses territórios e ali ela pode fazer o que ela quiser. E dentro desses territórios acontece uma coisa chamada limpeza étnica, que a partir do momento que Israel ocupa... E, gente, vamos primeiro abrir outro parênteses. Limpeza étnica, não é uma exclusividade desse conflito. Isso acontece muito no mundo todo, tá? Isso é apenas mais uma das facetas do conflito Israel-Palestina, beleza? Não foi Israel que inventou isso, isso já existia, mas Israel também aplica. Fechando parênteses... Israel, essa limpeza étnica funciona da seguinte forma. Como Israel ocupa militarmente esse território, e como eu já falei pra vocês que essa disputa territorial, cada um dos lados quer reivindicar esse território total para si, a partir do momento que Israel ocupa, ela vai promover expulsões, né, de forma muito violenta dessa população. Ela vai retirar a população palestina à força, sem nenhuma assistência, tá? Simplesmente vai tirar eles dali, né? É daí que, por exemplo, são formados muitos refugiados palestinos também, principalmente dessas lógicas de territórios ocupados. Então, eles retiram a população dali à força, com brutalidade, com força policial, Tá? E isso, gente, é aquela lógica, independente do que você acha do conflito Israel-Palestina, é a máxima. Contra fatos não existem argumentos. Tem vídeos, inúmeros vídeos do Estado de Israel fazendo isso, tá? Então, assim, não tem como argumentar contra isso. Enfim, eles tiram essas pessoas à força para que aquele território seja ocupado definitivamente por Israel, entende? Isso é a lógica de limpeza étnica. Ah, Karina, mas não tem resistência? Tem. Tem muita resistência, tá? Muitas vezes essas resistências não funcionam, mas também tem outros lados da resistência, né? E que eu vou falar um pouco mais pra frente, principalmente porque agora vai rolar eleições na Palestina, e aí a gente vai falar um pouco de alguns grupos, né? E um desses grupos, um grupo extremamente polêmico que você também conhece, que é o Hamas. Então a gente vai falar desses outros lados aí dessa história, mas, enfim, como hoje a gente tá falando sobre a questão Israel-Palestina, vamos ficar só nisso. Entendeu? O que é a lógica de territórios ocupados? Isso são territórios ocupados. Aí você deve estar pensando assim, tá, Karina, o que é que isso tem a ver com a vacinação? Simples. Como Israel ocupa esses territórios, por muitas convenções internacionais, por muitos acordos internacionais, inclusive, né, os acordos ali da Convenção de Genebra, se eu não me engano, é o artigo 56, inclusive, diz que se um território está sendo ocupado, aquele país que ocupa o território deve prestar assistência àquela população, inclusive assistência sanitária. Só que Israel não fez isso. Israel se recusou a vacinar a população palestina, principalmente seus territórios ocupados. E não foi só isso. A postura de Israel durante a pandemia também, gente, foi muito pesada. Primeiro, os hospitais. Lembra que eu falei da questão das desigualdades, né? Israel é um país com recurso. A Palestina, que não é nem considerada um estado, né, por muitos líderes internacionais, a Palestina, ela não tem recursos. Então tem uma desigualdade social aí. Segundo, enquanto Israel estava ampliando a sua vacinação para sua população, a Palestina estava enfrentando a terceira onda de coronavírus. Se eu não me engano, era a terceira mesmo. Nós estávamos enfrentando uma onda de coronavírus, tá? Terceiro, tava faltando suprimento, não tava chegando suprimentos de medicamentos, os hospitais estavam entupidos, tá? E tipo assim, os palestinos também, principalmente os doentes, eles não estavam tendo permissão para serem transferidos para outros hospitais, principalmente por conta das fronteiras estipuladas ali por Israel. Então, tipo assim, Israel fez um boicote pesado à Palestina nos seus territórios ocupados, em relação ao combate da pandemia. Mas o que mais chamou a atenção do mundo foi a não vacinação do povo palestino sobre os territórios ocupados. Israel não negou, tá, gente? Israel, inclusive, falou que eles não iriam vacinar. Por quê? A resposta de Israel para isso foi que, com a divisão da ONU, né, em 47, a obrigação de vacinar o povo palestino era dos palestinos, tá? Só que Israel infringiu os acordos internacionais dos territórios ocupados, que precisam prestar assistência, principalmente assistência sanitária à população do território ocupado. Isso está na Convenção de Genebra, se eu não me engano. Eu acho que é a Convenção de Genebra mesmo, mas é um acordo internacional, tá? Então Israel descumpriu esse tratado. E assim, cara, foi. Ah, gente, desculpa, mas foi muita má vontade mesmo, Israel. Porque, por exemplo, Israel estava distribuindo vacina para outros países. Israel prometeu vacinação para os países que reconhecessem. Isso daí eu li no site do Monitor do Oriente, né? Que é um site muito bom, inclusive. Se você está procurando notícias sobre o Oriente Médio em português, visita lá esse site, é Monitor do Oriente, é um site muito bom. Mas Israel, inclusive, prometeu vacinação para países que reconhecessem Jerusalém como a capital de Israel. Sabe? Então, assim, que também envolve a questão do conflito Israel-Palestina. Então, Israel realmente não quis vacinar o povo palestino, essa é a verdade. Só que ao não fazer isso, principalmente nos territórios ocupados e ao boicotar, né, várias formas de tratamento de coronavírus dentro dos territórios ocupados para a população palestina, né, que ficou simplesmente saturado, o sistema de saúde palestino ficou simplesmente saturado em determinados momentos por conta da Covid-19, Israel foi acusada, sim, por violação de direitos humanos e apartheid social pela não distribuição de vacinas e não assistência à saúde nesses territórios. E teve também mais um ponto, né? Israel avançou com a ocupação dos territórios palestinos. Então, gente, no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão doentes, onde está acontecendo ondas de coronavírus e as pessoas não podem se aglomerar, aquela resistência que a gente falou que tinha, gente, assim, tecnicamente não seria nem possível, né? Você não pode aglomerar, por exemplo, fazer um protesto, apesar que os palestinos se aglomeraram, porque, né, isso aí era uma questão de vida deles, né? Ou eles faziam isso, ou eles perdiam suas casas. Mas, tecnicamente, isso não poderia acontecer. Então, Israel também aproveitou essa questão da pandemia e avançou na ocupação dos territórios. Para vocês terem ideia, aqui, inclusive, é uma coisa que está sendo discutida aqui no Brasil, né? Colocar ou não colocar as Forças Armadas no grupo prioritário para vacinação de coronavírus. Em Israel, eles já foram todos vacinados. Então, tipo assim, as Forças Armadas israelenses, além de terem muitos equipamentos de proteção contra o coronavírus, né, para além das máscaras, né, durante os seus combates, eles também foram um dos primeiros, junto com os profissionais de saúde, a serem vacinados na pandemia, né? Então, Israel avançou as suas ocupações e por causa da brutalidade policial de Israel para com as desapropriações de casas, né, dos palestinos, que a gente já conversou que isso se enquadra, sim, na limpeza étnica, Israel também está sendo acusada de violações dos direitos humanos. Está sendo acusada internacionalmente de violação de direitos humanos. Israel está negando, né, claro. Mas ela está sendo acusada. Recentemente, né, enquanto você está escutando esse podcast, inclusive, a mais recente ocupação de Israel é sobre um bairro palestino que fica na Jerusalém Oriental. Essas famílias estão sendo brutalmente desapropriadas e para que o Estado de Israel consiga tomar esse bairro. Então, assim, tá muito complicada a situação e todas essas questões fizeram com que Israel fosse acusada. A Irlanda, inclusive, veio a público exigir que Israel respeite os tratados internacionais, porque ela está violando todos, e que respeite os direitos humanos do palestino por conta da sua brutalidade policial. Israel será condenada? Não sei. Particularmente falando, acredito que não. Israel tem grandes aliados no mundo ocidental, um deles é os Estados Unidos. O governo de Joe Biden já falou que ele, que assim, o Joe Biden, se eu não me engano, já falou que é um grande amigo do Netanyahu. Então, assim, eu duvido muito que Israel vai ser acusada, que Israel vai ser condenada, mas Israel foi acusada formalmente disso, beleza? São esses dois os principais fatores que estão por trás da vacinação de Israel. Gente, eu sei que é um tema polêmico, eu tentei aqui trazer informações, coisas que estão acontecendo, naquela lógica do contra fatos não existem argumentos, tá? Essas coisas todas que eu falei, elas estão acontecendo, mas claro que eu quero ouvir o seu argumento, eu quero saber o que, que você acha, eu quero saber se você concorda, se você não concorda com essas questões. Então, ó, aqui na descrição desse podcast tem um e-mail e tem uma página no Instagram, segue a gente lá no Instagram, manda um e-mail pra gente falando o que você achou. Na educação, tá, gente, lembre-se que internet não é terra de ninguém, eu gosto do diálogo, eu gosto quando as pessoas discordam de mim, mas na educação, eu estou disposta a ouvir vocês, eu também quero que vocês tenham a disponibilidade de falar na maior educação do mundo, beleza? Gente, é isso, não deixe de seguir a gente e eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, não deixe de seguir o podcast do Próximo Parado Oriente Médio, isso ajuda a gente demais e divulga o nosso podcast para mais pessoas que você conhecer, que quer saber um pouco mais sobre o Oriente Médio, mas nunca soube exatamente onde procurar, tá bom? Gente, um beijo para vocês, um dia iluminado para vocês e até a próxima parada. Um abraço!